Senhores deputados, temos quórum de funcionamento. Como? E cassetes também. Portanto, podemos começar a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 282/10, que aprova o regime processual aplicável às contraordenações laborais e de segurança social. Podemos começar então pelo artigo 1º, em relação ao qual existe uma proposta de alteração do artigo apresentada pelo PS, que substitui uma palavra processo por outra procedimento. Submeto à vossa votação, se não houver intervenções. Sr. Deputado Jorge Machado.
Eu peço imensa desculpa, deve ter sido com certeza lapso meu, mas não encontro. Os grupos parlamentares que apresentaram propostas de alteração foi o Partido Socialista, o PCP apresentou, o CDS também. Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas foi lapso meu, não as recebi. Se fosse possível facultar uma cópia antes de começarmos a discussão.
Vamos então submeter à votação a proposta de alteração do artigo apresentada pelo PS. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD. Abstenção do PCP. Passamos ao artigo 1º na sua versão, agora considerando esta substituição agora mesmo aprovada. Votos a favor? Abstenções? Contra? A favor do PSD e do PS, abstenção do PCP. Está, portanto, aprovado o artigo 1º. Não existem alterações entre o artigo 2º e o artigo 7º. Não, o artigo 9º. 10º mesmo. Ou 9º inclusive. Eu pergunto se podemos votar em conjunto os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Muito bem. Então, coloco à votação, no seu conjunto, os artigos 2º a 9º. Votos a favor? Abstenções? Portanto, abstenção do PCP, votos favoráveis do PS e do PSD. Portanto, passamos ao artigo 10º. Em relação ao qual existem propostas de aditamento do PCP e de alteração do PS. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, relativamente ao artigo 10º, a proposta de alteração que o PCP apresenta tem a ver com a constatação do facto de, nos procedimentos, nas funções, mais nas condições de inspeção, quer para os inspectores da Segurança Social, quer para os inspectores de trabalho, são bastante diferentes. Isto é, para os inspectores da Segurança Social estão consignados os direitos de direito ao acesso ao livre trânsito, nos termos da lei, pelo horário necessário, para o desempenho das funções e instalações de entidade, trocar correspondência com os serviços de entidades públicas, etc., requisitar a colaboração necessária com as autoridades policiais e administrativas. Isto para os inspectores da Segurança Social. Para os inspectores da ACT, inspectores do trabalho, não é consignado estes direitos. Por isso, a nossa proposta de alteração tem a ver com a equiparação dos direitos entre os da Segurança Social com os da ACT, que não se compreende o porquê da sua diferenciação num diploma que até pretende juntar as contraordenações laborais e as contraordenações de segurança social.
Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta apresentada pelo PS, não há nada a dizer, é uma questão de coerência de redação. Relativamente à proposta apresentada pelo PCP, no que concerne à linha E, não há, digamos, não vamos aceitar a priori, porque efetivamente já faz parte do estatuto dos próprios inspectores de trabalho o livre acesso de trânsito. Portanto, não há. Relativamente às duas linhas, eu pediria para aguardar e, portanto, adiaríamos então esta votação para depois, em termos finais. E pela simples razão, não é que haja dúvida, porque pode ser uma competência do Inspetor-Geral do Trabalho e não dos próprios inspectores. Há aqui, digamos, uma necessidade de ver a lei orgânica da Inspeção-Geral do Trabalho e, portanto, não há, compreendemos perfeitamente a bondade do Grupo Parlamentar do PCP, mas, de facto, há necessidade de verificar a tramitação subjacente à orgânica da Inspeção-Geral do Trabalho. Muito obrigada.
Sendo assim, creio que poderemos adiar o conjunto de propostas de alteração relativas ao artigo 10º e a votação, naturalmente, do próprio artigo, se estiverem de acordo. Passamos então ao artigo 11º, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação do número 1 apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, que eu submeto à votação. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenções do PSD e do PCP. Ponho à votação, então, o artigo 11º na sua redação, incluindo esta proposta de eliminação. Votos a favor? Abstenções? Portanto, a mesma votação, foi aprovado o artigo 11º. Poderemos, eventualmente, se estiverem de acordo, votar os artigos 12º, 13º e 14º, e 15º e 16º. Não. Então, votaremos o artigo 12º. Votos favoráveis? Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. Artigo 13º, votos número 3 em separado. Portanto, votaremos primeiro o número 3 do artigo 13º. Votos a favor. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do PC. Agora, o conjunto do artigo 13º, votos a favor. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. Artigo 14º, número 3. Número 3 primeiro, votos a favor, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD e do PC. Agora, o conjunto do artigo 14º. É possível que me tenha enganado, mas talvez tenha dito mal, ou de facto eu agora recordo-me, o deputado Miguel Santos foi muito rápido a abster-se e ainda foi na fase em que eu aguardava os votos, em que eu contabilizava os votos favoráveis. Agora recordo-me, eu próprio tive dúvidas sobre o sentido de voto, mas pareceu-me contraditório isso, exatamente. Ora bem, agora então o artigo 14º, votos a favor. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Não sei se posso agora votar em conjunto o 15 e o 16. Votos a favor. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. Em relação ao artigo 17º, há propostas de alteração do PS, que eu submeto à votação, uma proposta de alteração do PS. Votos a favor. Abstenção, portanto, votos, a mesma votação da anterior, PS a favor, PSD e PCP, abstenção. Artigo 17º no seu conjunto, votos a favor, abstenção, portanto, a mesma votação anterior, PS a favor, abstenção, PSD, PCP. Artigo 18º, votos a favor, abstenções. Portanto, favor, PS-PSD, abstenção, PCP. Artigo 19º, há uma proposta de alteração e uma proposta de aditamento do novo número 4 apresentados pelo Grupo Parlamentar do PS, que eu submeto à votação. Votos favoráveis. Sr. Deputado Jorge Machado.
Se não se importa, só queria abordar este artigo, porque nós temos aqui um conjunto de dúvidas relativamente à linha A e à linha B, que não são alteradas. Na medida em que o pagamento voluntário da coima é liquidado pelo valor mínimo que corresponde à contraordenação, sem custas processuais, o valor aqui não haverá grandes dúvidas, mas relativamente à linha B, o pagamento voluntário da coima é efetuado a posterior, de curto prazo. Na linha B é referido o valor mínimo da contraordenação praticado com negligência, E, portanto, estes dois artigos liquidam sempre pelo montante mínimo, quando nós entendemos que deveria ser liquidado pelo montante apurado e não pelo, por esta, entre aspas, amnistiazinha relativamente a esta matéria. Era essa a dúvida que queríamos, a justificação de voto contra que queríamos deixar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vamos... Sr. Deputado, Teresa Moraes Charme.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de qualquer forma, não gostaria de deixar em branco aqui a proposta apresentada, a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu penso que é extremamente clara. O número 1 faz um inciso que qualifica as infrações, portanto, caracteriza as infrações e que não existia, e, digamos, o número 4 acresce um agravamento caso o infrator possa agir com desrespeito das medidas recomendadas no auto de notícia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar o artigo, a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 19º. Votos a favor. Abstenções. Portanto, favoráveis do PS, abstenção PCP e PSD. Agora o corpo do artigo 19º. Votos a favor. Abstenções. Votos contra. Portanto, voto contra do PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do PS. Vamos agora votar o artigo 20º, ou, se estiverem de acordo, os artigos 20º a 26º. Poderemos votar em conjunto? Não. Portanto, poderemos votar o artigo 20º, 21º e 22º e 23º. Então, 20º a 23º incluído. Vamos votar. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. Agora, o artigo 24º. Prazo para a instrução. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenção do PCP, votos contra do PSD. Agora, talvez, os artigos 25º e 26º, em conjunto. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. Em relação ao artigo 27º, há propostas de alteração do CDS e de substituição apresentada pelo PS. Vamos votar inicialmente a proposta do CDS. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD, abstenção do PCP, votos contra do PS. Agora, a proposta de substituição do número 4 do artigo apresentada pelo PS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do CDS. E agora, o artigo... e do PCP. Agora, o artigo 27º. Votos a favor do artigo 27º. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenção PSD, PCP. Artigo 28º. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD. Abstenção do PCP. Artigo 29º, existe uma proposta de alteração apresentada pelo PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de alteração responde a uma preocupação que existe no número 2 do artigo 29º, em que nós constatamos que na mesma notificação o infrator é informado da possibilidade de pagamento da coima no prazo de 5 dias, com a redução prevista no artigo seguinte. O artigo seguinte, discutiremos a seguir e corresponde a uma redução em 25% do montante e, portanto, esta nossa alteração tem mais a ver com a proposta seguinte de eliminação do que propriamente com o artigo, na medida em que esta redução que persiste no artigo 30º é, na nossa opinião, errada. Portanto, é essa a justificação desta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar a proposta do PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, está rejeitada. Votos contra do PS. Abstenção do PSD. Votos contra do PSD também. Votos favoráveis do PCP. Vamos votar então o artigo 29º. Votos a favor. Abstenções. Votos contra. Portanto, contra do PCP. Votos favoráveis do PS e do PSD. Artigo 30º, existe também uma proposta de eliminação apresentada pelo PCP.
Só para explicar, nós consideramos que este diploma das contornações tem que ser analisado juntamente com o diploma, nomeadamente do que diz respeito ao regime do Código Contributivo, e se no Código Contributivo já temos um conjunto de mecanismos de isenções, de reduções dos montantes, este diploma das contornações vem permitir uma redução e aplicar-se apenas 75% do montante mínimo legalmente aplicável, o que, na nossa opinião, é legítimo e torna as contornações laborais e de segurança social ineficientes face a um dos objetivos que deve consagrar-se, que é a capacidade de demover a prática de matéria ilegal e a capacidade de penalizar objetivamente quem viola a lei, e nessa medida, com esta redução que aqui está em cima da mesa, consideramos que o crime claramente compensa e, portanto, fica muito barato não aplicar as regras, por exemplo, de segurança, não aplicar as regras no que diz respeito à segurança social, porque depois há um conjunto de mecanismos que permitem a redução da coima para montantes que são, na nossa opinião, insignificantes e, portanto, compensa claramente quem viola a lei disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos submeter à votação a proposta de eliminação do artigo apresentada pelo PCP. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP contra as restantes bancadas. Agora, do artigo 30º, votos favoráveis ao artigo 30º? Abstenções? Contra? Votos contra? Portanto, favoráveis PSD e PS contra do PCP. Proponho agora que votemos conjuntamente os artigos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41... Não, 40? Não? Vamos até ao 38, inclusive. Portanto, 31 a 38, inclusive. Votos a favor? Abstenção? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, abstenção do PCP. Artigo 39. Votos favoráveis, abstenções, votos contra. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP, votos contra do PSD. Artigo 40. Votos a favor. Abstenção, portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. Artigo 41, votos a favor. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, relativamente à proposta que o Partido Comunista Português apresenta, é uma proposta de eliminação deste artigo, porque o que aqui está previsto é a retirada da acusação por acordo entre o Ministério Público e o arguido, ou a entidade que foi condenada a uma contornação. Nesta medida, esta retirada da contornação do processo, na nossa opinião, da acusação, é um erro, na medida que nem sequer é ouvido, por exemplo, o lesado, o trabalhador, seja ele sinistrado de trabalho, seja ele por razões de segurança, seja ele por alguma razão da segurança social, não sequer é ouvido neste processo e, por acordo entre o Ministério Público ou a autoridade administrativa e o arguido, é possível retirar a acusação sem qualquer tipo de outra limitação. E, nessa medida, a nossa proposta é a eliminação deste artigo, Sr. Presidente.
Muito bem. Eu tinha, de facto, omitido indevidamente o facto de haver propostas de eliminação do artigo apresentadas pelo PCP e de alteração apresentada pelo CDS. Ponho à votação, em primeiro lugar, a proposta do PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP contra do PSD e do PS. Agora, a proposta de alteração do artigo apresentada pelo CDS. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e contra do PS e do PCP. Submeto à votação o artigo 41º, votos a favor, abstenções, contra, portanto, Portanto, votos favoráveis do PS, contra do PSD e do PCP. Artigo 42, existe uma proposta de aditamento apresentada pelo PCP.
Esta proposta decorre de uma chamada de atenção da CGTP, na medida em que este artigo 42º, a participação do arguído na audiência, não se prevê a sua substituição por defensor legal. E pode dar a entender, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que estamos face a um diploma que permite a ausência do arguído na audiência, mesmo sem a sua representação do seu defensor legal. Nessa medida, a proposta da alteração visa clarificar este mesmo conceito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar então a proposta de aditamento novo número 2, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e do PCP. Votos contra do PS. Vamos votar o corpo do artigo 42. Votos favoráveis. Abstenções. Favoráveis do PS. Abstenção do PSD contra do PCP. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, estava aqui numa conversa lateral. Eu pedia, e neste caso avoco, porque já foi votado, a votação do artigo 42 e pediria para aguardar, portanto, para adiar a votação do artigo 42, dada a proposta de alteração do PCP, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a ponderar, está bem? Se for possível.
Consenso, creio que há consenso para anularmos a decisão agora mesmo tomada e adiar a votação do artigo 42, quer a da proposta de alteração de aditamento do PCP, quer a proposta final. Pergunto se poderemos votar conjuntamente os artigos 43, 44 e 45? 43, 44, 45? Então submeto estes três artigos à votação. Votos a favor. Abstenções. Abstenção do CDS e do PCP. Votos favoráveis do PS e do PS. Estão, portanto, aprovados os artigos 43, 44 e 45. No artigo 46 há uma proposta de substituição da epígrafe apresentada pelo PS, que eu submeto à votação. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, abstenção do CDS, votos favoráveis, presumo eu, do PCP, do PSD e do PS. Artigo 46, na sua redação final, votos favoráveis, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP e do CDS. Propunha a votação em conjunto dos artigos 47, 48, 49, 50 e 51. Então, se assim for, está à votação. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, PSD, abstenção do CDS e do PCP dos artigos 47, 48, 49, 50 e 51. Em relação ao artigo 52, existe uma proposta de aditamento de três novas alíneas apresentada pelo CDS, que eu coloco então à vossa votação. Sr. Deputado Pedro Mota Soares,
se me permite, Sr. Presidente, pedindo desculpa às senhoras e senhores deputados da Comissão, mas com as novas funções que assumi também na liderança do meu grupo parlamentar, é impossível ter de estar aqui com a atenção que, obviamente, estas matérias mereceriam, Sr. Presidente. A nossa proposta não é uma proposta de aditamento de três alíneas. Na prática, é mesmo uma proposta de substituição. Porquê? Porque o prazo de 5 anos de prescrição do procedimento que é agora proposto é uma novidade deste diploma. E é uma novidade que nós entendemos que penaliza muito, muito especialmente micro, pequenas e médias empresas. Porquê, Sr. Presidente? Eu percebo até, nós ainda hesitámos em ter aqui um regime dual relativamente à dimensão das empresas, mas tivemos algum medo relativamente à constitucionalidade da existência de um regime dual para grandes empresas e pequenas e médias empresas, única e exclusivamente o princípio da unidade ou da unicidade das matérias penais e contra ordens nacionais, e por isso mesmo optámos por fazer uma redação que seja semelhante à que hoje está em vigor. Agora, a dificuldade que nos apresenta é a seguinte, Sr. Presidente. Vamos imaginar o caso de uma contratação leve. Muitas vezes estamos a falar de matérias que são relativamente reduzidas. Uma entidade patronal que se esqueceu de fixar uma norma que devia ter, um mapa que devia ter, qualquer uma matéria como estas. Se o procedimento só prescreve passado 5 anos, nomeadamente numa matéria de contraordenação leve, o que isto vai originar, Sr. Presidente, é de facto uma impossibilidade da prova. Se uma microempresa, 4 anos e meio depois de um facto, for acusada de ter cometido uma contraordenação leve, é quase impossível fazer a chamada prova negativa, que é o que acontece nestes casos. E, portanto, nestes casos, Sr. Presidente, parece-me que há, de facto, uma total desproteção, nomeadamente das empresas mais pequenas, das micros, das pequenas e das médias empresas. E, por isso mesmo, o que o CDS apresenta aqui é, na prática, a manutenção do atual regime legal. Porque foi uma das questões até que nós discutimos com o Sr. Ministro, quando o Sr. Ministro veio cá apresentar na especialidade deste diploma. Não nos parece, a resposta do Sr. Ministro é, isto é uma lógica geral para toda a gente, mas estando a falar de matérias laborais, nomeadamente com o tecido empresarial, que é composto por muitas micro, pequenas e médias empresas, parece-nos que há um total contrassenso de se pôr um prazo de prescrição de 5 anos do procedimento contra a ordem nacional. Isto parece-nos, de facto, muito exagerado, nomeadamente nas contraordenações leves, e por isso mesmo nós fazemos aqui um regime faseado, 1 ano no caso das contraordenações leves, 3 anos no caso das contraordenações graves e 5 anos no caso das contraordenações muito graves.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Dizer desde já que manifestamos a nossa forte oposição relativamente a esta proposta do CDS, porque aqui, efetivamente, não se está a proteger os micro, pequeno e médios empresários. Está-se a penalizar quem violou a lei e quem não cumpriu as regras. E, portanto, não se trata aqui de defender estes setores, trata-se sim de cumprimento da lei e dar nota do seguinte. As entidades, sendo mesmo pequenas e médias empresas, quando cometem alguma contornação, são automaticamente notificadas dessa contornação, são atuadas, têm a informação. E, portanto, sabem que têm que guardar a informação e os elementos de prova suficientes para responder quando o processo for instaurado e os seus procedimentos forem tidos em conta e forem prosseguidos. Nessa medida, nós consideramos que esta proposta do CDS apresenta apenas irá ter como consequência a prescrição de procedimentos por causa de dificuldades da própria administração. E nessa medida irá beneficiar quem violou as regras de contornos nacionais e, portanto, as regras de laborais e de segurança social. E, portanto, votamos contra a proposta do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, permita-me só aqui uma norma todos nós somos muito cansados, isto não é fácil para ninguém, mas eu não posso admitir, Sr. Presidente, que se diga que esta proposta do CDS é uma proposta que visa proteger quem incumpre a lei. O que existe hoje é exatamente isto. O que hoje está na lei portuguesa é exatamente isto. Eu abri aqui o Código de Trabalho, quase ao acaso, e fui parar o artigo 216. A fixação e envio do mapa de horário de trabalho. E é uma obrigação do empregador, todos nós sabemos, é fixar um mapa de trabalho no local de trabalho que respeita em um local bem visível. Se não a fixar, o que gerará para este empregador é uma contraordenação leve. Todos nós estamos de acordo com isto. O que é que acontece hoje? Se passado 8 meses, 9 meses, 10 meses, se apresentar um inspector de trabalho e levantar um auto, é relativamente normal que se possa exigir a um empregador, qualquer ele, mas vamos pensar no caso de um pequeno empregador, que faça prova que nos 8 meses anteriores esteve lá, de facto, o mapa de trabalho. Vamos imaginar que um inspector de trabalho se apresenta lá 4 anos e meio depois. E é isso exatamente que, com esta norma, poderá passar a acontecer. 4 anos e meio depois, quase 5 anos depois, apresenta-se o empregador é confrontado com um auto, dizendo que há 4 anos e meio atrás não tinha sequer lá um mapa de trabalho fixado, e ele tem de fazer uma prova ao contrário. Tem de fazer a chamada prova negativa. O Sr. Presidente, isto é só de quem não... Eu acho que esta proposta é típica de quem não anda com os pés no terreno. De quem não percebe realmente o que é uma pequena empresa. Isto é absolutamente impossível. Esta proposta só pode ter um fito, que é, de facto, em algum sentido, proteger, entre aspas, o trabalho dos inspectores de trabalho, que, como todos nós sabemos, são poucos, são escassos, O Governo, durante muitos anos, não quis mexer nisto, anunciou todos os anos que eram mais 100 inspectores, só agora, no fim do mandato, é conseguido, de facto, fazer um pequeno concurso, mas até deveria fazer um concurso mais lato. Isto só serve, de facto, para proteger as ineficiências e ineficácias do Governo. Agora, vai ser muito penalizador, vai ser altamente penalizador, nomeadamente para as micros, pequenas e médias empresas. E não há justificação que, no caso de contratações como estas, que são contratações leves, que tinham um prazo de prescrição do seu procedimento de um ano, passem de repente a ser aumentados 500%, 4 vezes mais. Ninguém compreende isto, Sr. Presidente. Eu, sinceramente, não compreendo isto. Acho que isto é um enorme contrassenso e gostava, se ainda for possível, de tentar alertar ou chamar ao bom senso a bancada do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quer o Governo, quer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista optou por um prazo geral único, um prazo de prescrição de 5 anos e vai manter esta proposta. Portanto, nós estamos aqui a atender à natureza da entidade violadora, mas sim ao concreto da violação no seu todo, independentemente da graduação da contraordenação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos proceder à votação da proposta apresentada pelo CDS. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD. Votos contra do PCP e do PS. Votaremos então agora o artigo 52 na sua redação inicial. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos contra do CDS e do PSD. Abstenção do PCP. Votos favoráveis do PS. Está aprovado o artigo 52. Sugeria, se estiverem de acordo, que votássemos conjuntamente os artigos 53 a 61. Pergunto se há alguma objeção a que se faça essa votação. Não havendo, submeto à votação os artigos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61. Votos a favor. Abstenções, portanto, votos a favor do PS e do PSD, abstenção do CDS e do PCP. Artigo 62, existe uma proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, que eu coloco à votação. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas, esta proposta foi aprovada. Artigo 62, na sua redação final, votos a favor, abstenções, portanto, aprovado com a mesma votação. Artigo 63, votos favoráveis, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, PSD, abstenções do PCP e do CDS. Artigo 64, votos a favor. Abstenções, portanto, a mesma votação anterior. Em relação ao artigo 65, existe uma proposta do CDS que será submetida à votação. Votos a favor da proposta apresentada pelo CDS. Abstenções, portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD, abstenção do PCP, votos contra do PS. Artigo 65, na sua redação inicial, votos a favor. Aparentemente ninguém vota a favor. Votos contra. Portanto, votos a favor do PS, votos contra do PSD, abstenção do PCP e do CDS. Contra do CDS. Então, corrijo o que disse. Adiámos há pouco os artigos 10º e 42º. Coloco, então, à discussão o artigo 10º.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E pronto, fiquei eu, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a dar uma observação. De facto, na lei orgânica do Ministério do Trabalho, que nos diz respeito à inspeção, Já o próprio inspetor de trabalho tem estas funções, muito embora a lei orgânica esteja a ser alvo de revisão, o estatuto do inspetor esteja a ser alvo de revisão, de qualquer forma estas matérias já estão incluídas e elas vão permanecer. Eu devo, já agora só para referir, a linha B do número 1 do artigo 11º diz obter, portanto, no exercício da sua atividade, o inspetor de trabalho pode, isto do corpo do número 1, obter a colaboração e fazer-se acompanhar peritos técnicos de serviços públicos e representantes de associações sindicais, blá blá. Depois, a linha M, também solicitar a colaboração das autoridades policiais, nomeadamente no caso de impedimento ou obstrução do exercício da sua atividade, ação inspetiva neste caso. Pronto, não, enquanto que relativamente aos inspectores já agora da Segurança Social, como é uma matéria nova, tinha que ficar necessariamente aqui incluído. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Não obstante esta explicação, a verdade é que o Partido Socialista tem dois regimes diferenciados, tratando-se de inspectores do trabalho ou inspectores da Segurança Social. E, portanto, não é exigido ao coordenador ou diretor da Segurança Social ou responsável máximo da Segurança Social estas competências, e aqui é transitado para o inspector-geral. O que nós consideramos que não se deve colocar em dois patamares distintos os próprios inspectores. E se nós consideramos, o Partido Socialista considera, o PS considera, que o inspector de Segurança Social tem direito. Quanto ao livre trânsito, eu acho que o que está mais também não prejudica. E, portanto, podíamos incluir aqui o direito de acesso ao livre trânsito para os inspectores. Deveria estar a mais não prejudica. Mas, relativamente à linha F e Q, o trocar correspondência em serviço com todas as unidades públicas ou privadas sobre assuntos de serviços da sua competência e requisitar a colaboração necessária das autoridades policiais e administrativas para o exercício das suas funções, deveria estar consignado o mesmo direito que hoje se quer atribuir aos inspectores da Segurança Social para os inspectores de trabalho, porque senão é a leitura que se faz claramente, é que uns têm uns determinados direitos e outros não, sendo que, admitindo que pode haver, está consagrado na lei orgânica do inspector, mas poderíamos consagrar essa mesma matéria aqui, e portanto é a nossa, mantemos a proposta tal qual como está.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr.
Eu tinha um pedido de esclarecimento também à Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento. Se calhar, se eu pudesse fazê-lo antes,
então,
para a Sra. Deputada...
Em palavras do Sr. Deputado Pedro Moraes.
Na proposta de alteração que o Partido Socialista apresenta, na proposta de alteração à proposta de lei, o único aspecto que é alterado é a inserção de um inciso, caso assim o entenda. O inspector de trabalho da Segurança Social, com os seus casos, pode, caso assim o entenda. Eu, sinceramente, não estou a perceber a necessidade desta alteração. Porque esta arbitrariedade, numa matéria que tem a ver com contraordenações, não é muito positiva.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou começar por responder aqui ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Já na atual redação, na proposta inicial, pode notificar ou entregar. Portanto, o pode já existia aqui e foi, digamos, repetir o repetido. Portanto, caso assim entenda. Portanto, pode era a mesma coisa, não exigia. Pode notificar, se assim o entender, se realmente a matéria é suficiente na sua relativamente àquilo que analisa na sua atuação inspectiva. Quanto às questões levantadas pelo Sr. Deputado Jorge Machado, eu devo dizer o seguinte, quer o corpo do número 1, quer o corpo do número 2 do artigo 10º, ambos remetem para a legislação específica, ou seja, independentemente da legislação específica inerente a cada uma dos inspectores, também se aplica esta. Porque é que nós estamos aqui a repetir o repetido? Já não acontece relativamente aos inspectores da Segurança Social, que não tinham estas prerrogativas relativamente à sua atividade inspectiva. E os inspectores de trabalho já tinham e vão continuar a ter. Não vale a pena, porque nós digamos que a legislação especial relativamente a cada uma das carreiras e às competências e ao desenvolvimento do seu conteúdo funcional não pode ficar afastada relativamente ao que está aqui. Portanto, o que está aqui neste diploma, neste novo diploma, acresce. Muito obrigada.
Jorge Machado.
Só rapidamente para dizer que também para a Segurança Social, para os inspectores da Segurança Social, se refere sem prejuízo, sem prejuízo dos previstos em legislação específica. E, portanto, o argumento não cola no sentido em que esta legislação específica está sempre salvaguardada, quer para uns, quer para outros. O que não se percebe é o tratamento diferenciado, que aqui quer-se é, objetivamente é diferenciado relativamente a uns e a outros.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, se calhar só estou cansado e já estou a entender um bocadinho mal. Mas o caso assim o entenda não é, neste caso, uma redundância. Não se aplica aqui o blocado jurídico quad abundant non nocet. Porquê? Quando se confere este poder ao inspector de trabalho ou de segurança social, ele passa a poder fazer. É uma competência que ele tem. Se nós introduzirmos aqui o inciso, caso assim o entenda, estamos a pôr este poder na sua discricionalidade. Eu vou dar um exemplo. Ao contrário do que acontece com o inspector de segurança social, e também neste caso eu gostava de perceber porquê, no caso do inspector de trabalho, o inspector de trabalho passa a poder, no próprio ato, levantar o auto de notícia. Coisa que é recusada ao inspector de segurança social. O inspector de segurança social não pode levantar o auto de notícia nos termos do que diz com exceção, neste último número, dos autos de notícia e participações previstas na respectiva alínea B. Com exceção, neste último número, é o número 2, o número 2 só se aplica aos inspectores de segurança social, e eu não percebo, a minha pergunta é, porquê que um inspector de trabalho pode, na hora, uma expressão que é muito cara ao Partido Socialista, na hora entregar o auto de notícia, um inspector de segurança social não pode. Não percebo porquê que há uma diferença entre um ou outro. Gostava de perceber. Uma pergunta que estou a fazer. Agora, a questão é, o que é que se passa? Pode acontecer um caso, já um pequeno auto de notícia, que o próprio autuado solicita que lhe seja entregue, no momento, o auto de notícia. Isto até é, muitas vezes, razoável. Isto pode acontecer. Acontece até muitas vezes. Então, peço-me para que me passe já o auto de notícia. Se nós pomos um inciso, caso assim o entenda, esta entrega do auto de notícia passa a ser um ato discricionário do próprio inspector. E essa discricionariedade, Sr. Presidente, não cola muito com o que nós achamos que é um regime democrático, Sr. Presidente. E por isso mesmo, eu, mantendo aqui a dúvida, prefiro votar contra este inciso do Partido Socialista. Mas, de qualquer forma, pedi um esclarecimento sobre o facto de um inspector de trabalho poder passar automaticamente um auto de notícia e um inspector de segurança social não poder passar automaticamente um auto de notícia, Sr. Presidente.
Senhores deputados, vamos proceder à votação, então, do artigo 10º. Inicialmente vamos votar a proposta de aditamento de 3 alíneas apresentada pelo PCP. Votos favoráveis, abstenções, portanto abstenção do PSD, votos favoráveis do PCP, votos contra do CDS e do PS. E agora a proposta de alteração do número 3 do artigo apresentada pelo PS. Votos favoráveis, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP e do PSD, votos contra do CDS.
Posso fazer uma declaração de voto, Sr. Presidente?
Agora vamos votar o artigo...
De voto, Sr. Presidente.
Como?
Posso fazer uma declaração de voto?
Tenha a bondade.
Não tendo sido integralmente esclarecido do escopo da alteração proposta pelo Partido Socialista, o CDS votou contra.
Vamos votar o artigo 10º. Votos favoráveis... Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, votos contra do PCP e do CDS-PP. Passamos ao artigo 42, tinha também sido adiado. Temos uma proposta de aditamento do PCP, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, é para aceitar a proposta de aditamento do PCP.
Muito bem, vamos então votar a proposta de aditamento do PCP. Votos favoráveis, abstenções, portanto, abstenção do CDS, votos favoráveis do PCP, do PS e do PSD. Vamos votar o artigo 42 na sua redação final. Votos favoráveis, abstenções.
Sr. Presidente, peço desculpa, na votação do artigo 42 do PCP era a favor da nossa votação, peço desculpa.
Então, inicialmente, na proposta do PCP, houve votação unânime a favor. No artigo 42, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP e o CDS-PP em relação ao artigo 42. Sim, há abstenção.
Estamos a falar do artigo 42 proposto pelo PCP, a alteração.
E o artigo 42 em si?
Não, abstenção.
Abstenção. Abstenção, portanto, abstenção do PCP e do CDS. creio que está concluída a votação na especialidade da proposta de lei número 282/10. Resta-me desejar um bom fim de semana, alargado, e pedir-vos para sermos pontuais na segunda-feira às 15 horas, à altura em que retomaremos os nossos trabalhos.